boa noite a todos que nos acompanham ao vivo na nossa transmissão. Bom dia, uma boa tarde àqueles que nos assistirão ou escutarão o podcast posteriormente. Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Hoje nós estamos com um grupo um pouquinho mais reduzido aqui para o nosso debate, mas estão comigo na sala multiplayer os jogadores Darkrange e Xandão, para nós debatermos hoje o lançamento. Finalmente já tem hands-on, inclusive o Darkrange vai nos trazer todas as suas impressões iniciais do Xbox Series X. Nós vamos analisar aí o primeiro impacto do lançamento do console, lançamento mundial, batendo recordes, e também outras notícias relacionadas ao universo digital. Eu sou Roberto Canelin e o Jogando Papo está carregando. Uma boa noite a todos, meus queridos. Temos hoje um tema predominante, mas temos outras noticiazinhas paralelas interessantes para nós darmos uma olhadinha no final do dia. Mas não há dúvida de que a primeira de todas as informações é o lançamento do Xbox, tanto no seu formato de série X quanto no seu formato de série S. E aqui do Jogando Papo, o Darkrange, já, que é o nosso early adopter de plantão, já está com o seu console em casa, já pôde testá-lo, já pôde dar uma olhadinha durante esse final de semana, como é que o console se comportou. Dart, vamos começar então já te dando a palavra aí. Primeiro, você conseguiu receber bem no lançamento, me parece, né? Como é que foram aí esses primeiros dias? O que você está achando do aparelho monstro aí da Microsoft?
Eu recebi um dia depois do lançamento, na verdade. A Amazon me enviou na segunda-feira, dia 9, e chegou aqui na quarta-feira, dia 11. Não chegou dia 10, mas chegou um dia depois. E eu instalei e... Eu senti praticamente como se estivesse mexendo no Xbox One X, que eu tinha até um mês atrás, mais ou menos, que eu vendi, né? Porque o sistema é exatamente o mesmo, com algumas pequenas diferenças aqui e ali, de configuração, e ele tem um papel de parede dinâmico agora, mas o sistema em si é igual. Ele está muito mais rápido, muito mais responsivo, tanto as telas em si estão mais rápidas de tu navegar nelas, e o controle tá respondendo muito mais rápido. O input lag do controle dá para sentir, realmente está muito menor. E isso dá para ver também no sistema, não só nos jogos, como no sistema. E daí, assim que eu coloquei o console no assim que eu, antes de ligar o console, eu já pluguei o HD externo que estava plugado no Xbox One X. Daí eu pensei, talvez ele nem reconheça os jogos, eu tenho que baixar tudo de novo, né? Mas vou ver. E reconheceu, como se fosse... Como se fosse o mesmo aparelho. Daí os jogos que eu sabia que tinha otimização para o One X, eu já copiei do HD interno do externo para o HD interno. Isso já foi uma coisa bem demoradinha para fazer, para essa cópia, porque o HD externo é lento, né? E assim que eu terminei, no momento que tu tenta rodar, ele já pede atualização. Da atualização já demorou e tal. Então o primeiro dia foi praticamente só para baixar essas atualizações. Eu praticamente não joguei nada. Daí eu só baixei alguns apps, daí eu baixei o app da Apple TV para ver como é que tava. Foi só para mexer uma coisinha aqui, outra ali. Daí no outro dia que eu fui jogar mesmo, e para ver como é que tava, e realmente é aquilo que todo mundo mostrou nos testes, né? Que se tu roda o jogo do HD interno, o carregamento é quase instantâneo. Os jogos otimizados, eles estão realmente mais bonitos, estão mais felizes, e não só os jogos otimizados nessa parte do controle, tu sente que o controle tá mais responsivo até nos jogos retrocompatíveis. O input lag do controle realmente é uma coisa que me impressionou bastante, a diminuição do input lag do controle. Isso realmente é uma coisa que...
É a nota mais positiva que você coloca?
Não sei se é a nota mais positiva, mas... Não sei se é a nota mais positiva, mas é a coisa que eu mais percebi, porque em termos visuais, ainda não teve nada assim muito... Claro, tá mais bonito o Gear 5, o Forza Horizon 4, tá mais bonito, mas nada assim que chame muito a atenção pra quem já tinha o Xbox One X, né? Porque o Xbox One X já era uma...
Já era uma...
É isso que eu ia perguntar, Darty. Todos esses jogos que você testou, pelo menos, no Xbox One X, eles já estavam rodando a 4K?
Já estavam rodando a 4K. A diferença é que eles estavam rodando a 4K... Por exemplo, tanto o Horizon 4 como o Gears 5, eles rodavam a 4K 30. Agora rodam 4K 60. E o Gear 5 até no multiplayer rodava 4K 60, mas na campanha era 4K 30. E tem algumas melhorias visuais além de rodar 60 frames, né? Tem ray tracing, tem algumas coisinhas a mais.
Nós tivemos notícia, pelo menos houve um comentário generalizado, de que por ocasião do lançamento estava tendo um probleminha no download em stand-by, que parece que o Xbox não estava fazendo download em stand-by. Você experimentou esse problema também, não?
Muita gente realmente estava reclamando disso. Parece que hoje o pessoal que estava tendo esse problema... disse que começou a normalizar, mas eu fiz alguns testes e assim que o meu roteador eu consigo ver dispositivo por dispositivo quanto ele está usando de banda naquele momento. Daí eu fiz um teste, eu estava baixando algumas coisas e desliguei ele, deixei ele standby, e no momento que eu desliguei ele parou de fazer download. Daí eu pensei, então está dando esse problema. Mas eu voltei a ligar e voltou a fazer o download. Só que daí na noite passada, eu desliguei o console e deixei baixando. Fui dormir, né? Daí quando eu acordei, eu vi que ele tinha baixado durante a noite, bem lento, mas tinha baixado. Se tivesse ligado, ele teria baixado bem mais rápido e já teria terminado os downloads, mas ele baixou alguma coisa.
O que é um indicativo, portanto, de que não é uma questão de configuração de armazenamento. É um problema realmente que eles estavam corrigindo, que estão corrigindo ainda.
É. E já hoje, por exemplo, que eu acabei comprando para ter mais um jogo feito para essa geração mesmo, e não só um jogo convertido para essa geração, eu comprei o Call of Duty Cold War. Daí eu...
Provavelmente vai ser o primeiro e único Call of Duty do Dart durante toda a geração.
Não, eu gosto de Call of Duty.
Que até que não, o Dart sempre gostou bastante.
De Call of Duty. Eu gosto. Eu tive quase todos.
Jogava muito ele, né?
Eu tive, nessa última geração teve jogava, um ou dois, né? Só que eu não comprei.
Olha aí, eu tô manchando a reputação do Dart. Yeah.
Mas daí eu deixei baixando de manhã. E daí eu fui tô trabalhando em casa, né? Daí eu vim trabalhar e coisa assim, fui almoçar e nem desliguei o console, mas daí ele acabou desligando, porque depois de uma hora ele desliga, né? Fica em stand-by. E eu vi que ele baixou bem rápido, ele continuou baixando bem rápido. Então eu acho que eles resolveram esse problema.
Você já tá jogando numa TV 4K, né, Dark?
Sim. É 4K, mas ela não suporta 4K em 120 frames. Ela é HDMI 2.0 só. Ela suporta 120 frames a 1080p. Então, para eu experimentar 120 frames, eu tenho que baixar para 180p, 1080p, né? Então,
então não é ainda a experiência máxima visual que você consegue ter na sua casa.
Na verdade, eu até acho que é, porque os jogos que rodam a 120 frames, para rodar 120 frames, eles baixam a qualidade visual, né? Para conseguir rodar 120 frames.
Tá. É que o Dart não tá jogando Minecraft a 4K e tal, para testar 120 frames.
Então, eu priorizo a qualidade visual em vez de FPS, né?
Sim.
Bom, e o Xbox Series X e o Series S, ambos, na verdade, eles esgotaram em todos os principais centros consumidores mundo afora. Dizem que ainda é possível até achar o Series S, o Series X realmente se esgotou. Mas isso nos diz ainda muito pouco, né, Xandão? Porque nós não só não temos esses dados, como inclusive sim, o Phil Spencer veio 48 horas atrás aí, nós estamos gravando hoje dia 13, e foi ali do dia 10 para o dia 11 que ele deu uma entrevista, dizendo que a Microsoft não divulgará os números de vendas das séries do Xbox. Então nós não temos certeza de... Primeiro, eles dizem que bateu o recorde de lançamento da história da plataforma, mas nós não sabemos nem qual era o recorde anterior, nem qual é o atual.
Quantos eram antes, quantos são agora?
Nós não sabemos, relativamente falando, quanto que o Xbox Series X vendeu, quanto que o Series S vendeu, nós não sabemos quanto que de cada um deles foi colocado no mercado para nós termos uma avaliação.
Sim.
Aí, pessoalmente, tá, aqui, antes de passar a palavra, a minha avaliação pessoal é que, claro, as empresas fazem muito jogo de cena com relação aos números, porque isso é uma informação estratégica importante, mas chega um determinado momento que você não consegue esconder isso, por uma razão bem simples. A base instalada, ela começa a se revelar com base nos jogos. Né? Então, à medida que os jogos começam a ser vendidos, principalmente os jogos multiplataforma, a empresa que está vendendo os jogos, que também faz jogo de cena e não revela, mas assim... A gente começa a sentir qual dos dois que está tendo mais jogador. Daí você começa a usar outros parâmetros de mensuração. Call of Duty, inclusive, é um parâmetro de mensuração, sim, muito utilizado. Porque a gente pega para verificar quantos jogadores estão online ao mesmo tempo, né? Quantos jogadores simultâneos nós temos. E com base na quantidade de jogadores simultâneos, a gente consegue ver a base instalada de cada um dos aparelhos. Então, chega um determinado momento que esse jogo de cena, ele fica um pouquinho, um pouco patético em algumas circunstâncias, pelo menos nos grandes números, né? Mas de qualquer maneira, nós não sabemos. O que nós sabemos é, realmente o Série X esgotou nos mercados de forma geral, inclusive aqui no Brasil. O Série S, em alguns mercados, ainda tem alguns disponíveis, e obviamente o mercado negro agradece, porque nós estamos aí já em vésperas de festas nos Estados Unidos, né, ação de graças, sim, e nós temos Natal chegando também, duas festas muito importantes para o público consumidor norte-americano, e obviamente isso tem feito a festa do mercado paralelo, por assim dizer, né, o pessoal que comprou os consoles. Como é que você enxerga esse lançamento comercial e quais as suas expectativas para o PlayStation 5? Deve acontecer o mesmo ou não?
Provavelmente, né? E o que eles utilizam muito, e parece que é o que está acontecendo, é o marketing da escassez. Até o ponto de não falar qual que é o número que foi produzido, qual que é o número que está nas lojas, o quanto que foi vendido. Esse recorde que a gente não sabe o número do que foi anterior e agora bateu um recorde. A gente não tem elementos objetivos, não temos números para aferir a veracidade disso, e está a questão, está acabando no mercado, então aquele marketing, o que a gente está conseguindo produzir não está suficiente para atender a demanda está muito maior, então é que a questão, corra para comprar, é o marketing da escassez, vai ficar sem, e aí eles vão exatamente naquele ponto da neurose coletiva, tão comum nessa questão de relação de consumo, que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Eles vão atacar exatamente aquele sentimento da pessoa que ela, se ela não estiver comprando, se ela não estiver jogando, não estiver ali com esse equipamento, ela está perdendo uma oportunidade de felicidade, ela está se sentindo fora desse mundo. Então, é uma coisa assim, de uma certa forma, pode ser até considerado abusivo. Essa forma de promoção do seu próprio produto, né, da forma que estão colocando. A gente não sabe até mesmo se que número, será que ainda tem produção, será que não foi suficiente, fizeram uma projeção equivocada, né? O que a pandemia pode estar impactando nisso? Então a gente tem vários elementos aí para tentar saber, até mesmo para poder falar, e é um sucesso ou não é um sucesso esse lançamento?
Eu tinha visto, super interessante, não, eu tinha visto a entrevista do Phil Spencer a respeito, eu até achei o repórter, em determinado momento, ele dá uma cutucadinha no Phil Spencer, porque ele diz assim: ah, mas essa política de não divulgar os números, vocês vão manter em definitivo ou é só até ultrapassarem o PlayStation?
Sim, que assim que ultrapassar, os números aparecem, pode ter certeza.
E o Spencer, não tem relação, nós entendemos que isso não é mais uma forma de quantificação objetiva, e obviamente que é, né?
Como que é, né? Então, é a subjetiva que é a quantificação, né?
Eu acho que assim, o que ele está querendo dizer, suponho eu, né, é que hoje o grande produto da Microsoft é o Game Pass. Então eles estão mais preocupados em quantas pessoas estão aderindo ao Game Pass do que propriamente quantas pessoas possuem o console, porque a grana, o mercado que eles estão mirando é o de serviço. Mas assim, a pessoa pode ter o Game Pass no PC, obviamente, mas se a pessoa não tiver o Game Pass no PC, a única alternativa é ter o console. Não, então é claro que a base instalada do Xbox continua sendo muito importante. E é claro que a Microsoft também sabe que as pessoas que possuem um PC mais avançado dificilmente vão ser o público do Xbox. Assim, claro que núcleos familiares, né, às vezes o pai, né, que é geração mais antiga, mexe mais no PC, os filhos mexem mais nos consoles, ali você pode ter os dois aparelhos dentro de casa operando, mas como regra, a Microsoft já meio que botou isso na cabeça. Eu até teve um participante de um fórum recente, teve um participante daquele fórum que observou, e a meu ver com toda a razão, exatamente isso, de que você tendo o PC Gamer, digamos assim, né, você jogando no PC, você já faz parte, aos olhos da Microsoft, da família Xbox. Né? Então, eles não estão muito preocupados se você tem o console ou não, eles estão interessados que você tenha o Game Pass. Talvez nesse sentido é o que o Spencer quis dizer, que a quantidade de consoles vendidos já não é mais aquela base de mensuração que interessa para eles. Mas me parece evidente que ela é importante para muita gente, inclusive para quem importa, no final das contas, que é quem produz os jogos. Porque muitas empresas lançam os jogos tanto para PC quanto para consoles, mas nem todas. Às vezes as empresas preferem uma plataforma, às vezes a pessoa prefere outra, né? E aí a pessoa fica lá. Produzir para PC, por exemplo, é muito mais barato do que produzir para console. Ninguém duvida disso. Mas também é um mercado muito mais competitivo para você ingressar. Então, às vezes a empresa está lá, eu vou ingressar no PC no Game Pass. Tá, mas aí ele fala assim, mas será que vale a pena eu gastar dinheiro para entrar no Game Pass no console? Não sei, eu preciso saber a base instalada do console para isso. Então, assim, eu sinceramente eu acho que é um jogo de cena muito inicial da Microsoft, mas cedo ou mais tarde ela vai utilizar, principalmente se o console for bem sucedido, e ao que tudo indica será,
sim,
um início muito mais forte que o da geração anterior aí para a Microsoft. Então, eu acho que a Microsoft vai acabar divulgando, principalmente se forem números consideráveis aí que ela possa divulgar.
É, sim, em termos de mais cedo ou mais tarde, vai ter uma divulgação, principalmente se realmente passar os números da Sony, se tiver divulgação também dos números da Sony, né? É claro que não vão perder essa oportunidade.
É o que eu penso.
Olha só, aqui o número, vocês queriam o número, tá aqui o número, passamos ele. A gente não sabe se isso, o que é isso hoje, o que, que isso representa, né, de fatia no mercado ali.
A única coisa que eles disseram é que superou as expectativas.
Oh. Será que superou mesmo?
Não sei.
Ah, talvez sim.
Ah, mas se você esgotou as vendas, no pior cenário você empatou com as expectativas, né,
Chão? Exatamente.
Porque
as expectativas são, eu produzi aqui, vamos jogar um número aleatório aqui, produzi 100 mil peças, vendeu 100 mil peças, pô, a minha expectativa era vender isso, superou se eu tivesse vendido 120, mas eu não produzi 120.
Os chutes que o pessoal deu é de que as vendas tenham sido superiores a 1 milhão, esses são os chutes atuais. Mas é chute, não tem nenhuma base factual. Eles estão utilizando com parâmetros anos anteriores, outros lançamentos, né? Nós realmente não temos uma dimensão. E para mim, o que é mais trágico, é uma palavra forte, mas o que me entristece é que um dos dados que eu queria ter, que era precisamente a competição Microsoft versus Microsoft, né, o Série S contra o Série X, esse, infelizmente, nós não sabemos nem sequer qual dos dois foi melhor. Eu tava muito curioso para saber, sabe, porque... E principalmente saber aqui no nosso mercado, né, no mercado brasileiro. Eu espero que, eventualmente, alguns números sobre isso venham à tona, porque eu acho que aí nós temos uma pesquisa de perfil muito interessante, sabe? É saber como é que houve esse comportamento do Série S com o Série X. Porque, infelizmente, o nosso ambiente, né, o nosso círculo de amizades, os nossos círculos de contatos, como ele, na sua maioria, é de jogadores hardcore, a maior parte comprou o Série X. Mas, novamente, nós não somos parâmetro para fins
de
análise, né?
De jeito nenhum. É, o Série S, ele vai significar o que pessoal que está adentrando, né? Que estão adquirindo ali o seu console dessa geração, pelo menos a grande maioria, né? Que eu acho que vai estar... entrando no mundo dos consoles de última geração e que não tinha, ou era proveniente do PC e não tinha console, ou então já não estava há muito tempo acompanhando geração. Talvez a pessoa está lá ainda com o seu 360, ou então com o seu PS3, e agora chega, não, tem essa última geração, já estou bem atrasado, já tem jogos sensacionais aí, qual que é o console mais acessível para eu entrar nessa nova geração? O Série S é esse. Então é que eu acredito que a gente vai saber exatamente qual que vai ser a importância do Série S, se realmente foi uma jogada assim de mestre da Microsoft em colocar um equipamento de nova geração, mas bem inferior ao do seu top que está aí. Então vamos ver, né? Isso aí acredito que em 1-2 anos a gente deve ter alguma...
Eu acho que nesse comecinho talvez... Nesse comecinho, talvez a Série X tenha vendido mais que o Série S.
Porque... É bem provável, mas...
Porque é mais, os hardcore.
Né, os early adopters, né? Que nem você, né, Dart?
É. Até porque ele esgotou e o Série S não, né? Então...
Sim.
Mas eu acho que a longo prazo o Série S provavelmente vai virar isso aí.
Esse seria um número que eu estaria muito interessado, principalmente para o mercado brasileiro aqui, né? O Alexandre Diniz aqui, ele comentou aqui que segundo o Magazine Luiza, as vendas teriam sido de 1 para 10, uma diferença significativa, portanto, mas isso não tem confirmação oficial, pelo menos eu pesquisei, até pesquisei inclusive notícias de negócios relacionadas ao Magazine Luiza, me parece que não tem uma confirmação, nenhuma confirmação, né? Nenhum elemento fático que a gente permita isso. Existem alguns lugares que às vezes nos permitiriam a fazer isso, né? Eu lembro que a Kabum, por exemplo, quando a Kabum, aqui é propaganda gratuita de novo, para variar, né? Quando a Kabum faz ali as promoções deles, eles colocam a quantidade de unidades faltantes, né? Então, nós teríamos essa divisão. Ó, de acordo com o Alexandre, disseram que o estoque da loja tinha 10 Série X para 50 Série S no Magazine Luiza. Quer dizer, o Magazine Luiza é numa projeção de vender muito mais Séries S do que Série X, né? Então, se supondo que o Magazine Luiza tenha esgotado ambos, então nós teríamos aí 10 Série X para 50 Série S, no mínimo uma...
1 para 5.
É, um para 5. Mas como só o Série X, o Dart já destacou isso, né? Como só o Série X esgotou... complica um pouco a nossa comparação. Mas, de qualquer maneira, o fato do Magazine Luiza ter adquirido mais Série S ou pelo menos uma das lojas, né, que foi o referencial aí utilizado, ele já é um elemento importante de aferição, né? Quer dizer, pelo menos uma das grandes, das principais varejistas do Brasil apostou no Série S. Claro que também tem a questão de perfil consumidor.
Sim,
né,
perfil consumidor dela... Ainda mais a questão da euforia, né? Então, essa euforia aí do lançamento desse primeiro mês, a gente deve, e ainda não lançado o PS5, então vamos ver como que vai ficar essa euforia a partir do ano que vem, né? Como que vai ficar isso a partir de fevereiro, mais ou menos, porque até então a gente está na euforia do lançamento.
Mas é juntando... levando em consideração que as empresas não vão divulgar os números oficiais, a gente vai acabar tendo um panorama geral juntando essas pequenas peças do quebra-cabeça.
Sim,
né? A gente começa a juntar ali quantas unidades estão no estoque de cada loja, qual a velocidade que esse estoque está reduzindo, está, né, sendo reposto. Aí, com base nisso, a gente começa. Né? Agora foi do Magazine Luiza, daqui a pouco surge alguma coisa da Amazon, daqui a pouco pipoca alguma coisa da Kabum. Kabum, que já é um mercado bem mais hardcore, né? O
público, se eu não me engano, a única loja que esgotou o Série S também, além do Série X, foi a Amazon aqui no Brasil. É. Em todas as outras ainda tem Série S.
A gente vai fazer esse exercício indutivo-dedutivo, né, por um bom tempo aí.
Vai.
Pegando esses mimos, né, pegando essas pistas do caminho no outro. Mas a gente só vai saber mesmo se é um sucesso ou não quando começar a primeira queima de estoque.
Eu acho que a gente vai ter também, sem dúvida. A gente vai ter, eu acho que o primeiro feeling, Xandão, mais imediatamente, logo, com o PlayStation 5.
Sim, com certeza.
Porque... por enquanto, nós temos console único no mercado, né? O PlayStation 5 aqui no Brasil tá pra quando, Dart? Você lembra de cabeça, hein?
Acho que era pra agora, não? Pra
hoje. Dia 19. Hoje é no Japão e Estados Unidos. No resto do mundo é dia 19.
Então, a partir de agora,
não, ontem foi o Japão e Estados Unidos, dia 12.
A partir de agora, mundialmente, e a partir da semana que vem aqui no Brasil, que é o mercado que a gente está mais atento, obviamente, a gente vai ter, eu acho que já começa a ter uma dimensão, né? E aí você começa a ter os dois estoques nas lojas, né? E aí vamos verificar, assim, quem que está mais bem servido, quem que está sobrando, quem que está desaparecendo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o PlayStation 5 vai esgotar também.
Não, o PlayStation 5 aqui no Brasil já esgotou na pré-venda.
Já está esgotado.
As duas edições.
Não tenho dúvida nenhuma da euforia, né?
E parece que não vai ter em loja física. A Sony já avisou que não vai ter em loja física.
O que dificulta para a gente ter uma avaliação, né? Mas, de qualquer maneira, quero acreditar que nem a Sony, nem a Microsoft são bobas com relação a isso, né? Eles sabem que um mercado como o brasileiro... A Black Friday e o Natal, em particular, são muito importantes, né? Então, mesmo que eles percam a Black Friday, né? Talvez não consigam repor aí em 10 dias a tempo, mas eles sabem que o Natal é a época de consumo do brasileiro. É o 13º salário chegando,
entendeu? Sim, exatamente.
Então, nenhum executivo digno do nome no Brasil, nenhum executivo de vendas que mereça esse nome, vai chegar e vai dizer, não, nós não garantimos estoque durante o Natal. tá rasgando
dinheiro. O Xbox Brasil ontem no Twitter disse que eles vão tentar repor o estoque até o fim do ano. Estão tentando repor o estoque.
Eu acho que se você é alguém que está preocupado com o teu desempenho, com os teus números no mercado brasileiro, você não ter o teu produto por ocasião do Natal, e só não é só no Brasil, na América Latina inteira. Nos Estados Unidos, realmente, e até na Europa, o Natal não é tão consumista como o Brasil, né? O Brasil tem até uma política econômica voltada para estimular o consumo do Natal, que é precisamente o 13º salário, né? Você não recebe a segunda parcela do seu 13º em dezembro por mera coincidência. É uma política deliberada de estímulo ao consumo de final de ano. Vamos deixar isso muito claro. Assim como o terço de férias também é uma política deliberada para você gastar nas suas férias. Férias que não raras vezes, diga-se de passagem, coincidem com o final do ano, né? As férias coletivas que são concedidas nessa época. Então, ela é voltada para estimular o consumo. Então, você tem que ter, sabe? Você não ter produtos no Natal é um erro crasso de estratégia num país como o Brasil. Então, eu esperaria...
É para colocar qualquer executivo de vendas aí na fila de emprego, né? Se não aparecer.
Bom, o Dart mencionou aqui que jogou ali alguns jogos que tinham sido jogos exclusivos de passagem do Xbox, que foram lançados também em versões melhoradas para o Série X. Mas nós tivemos o primeiro jogo que surgiu mesmo, o primeiro jogo third party que surgiu numa versão... otimizada aí, que daí foi utilizado obviamente por todas as principais revistas para comparar o PlayStation 5 e o Série X, foi o Devil May Cry 5. O Devil May Cry 5 foi o primeiro benchmark terceirizado, digamos assim, né, de third party, que foi utilizado como referência. Claro que é só uma versão otimizada do jogo, não é sequer uma versão remasterizada, é só uma melhoria do jogo que passou a rodar daí em 4K em ambos os consoles. E eu vi a review da Digital Foundry, não sei se vocês puderam acompanhar também, a Digital Foundry um pouco decepcionada com o desempenho precisamente do Série X. Eles estavam esperando que o Série X esbanjasse e sobrasse em cima do PlayStation 5, neste jogo em particular, e não foi isso que aconteceu. Né? O que eles viram foi que o Série X estava indo muito bem, ele falou assim, os dois consoles apanharam um pouco nas cutscenes, e quem jogou Devil May Cry 5 sabe que tem bastante cutscene, mas mas disseram que nas cutscenes o Xbox estava indo muito bem, estava indo ali 8%, a Digital Foundry gosta de ser precisa, cerca de 8% melhor do que o PlayStation 5, que estava dentro do que eles esperavam, mas disseram que no gameplay o desempenho não estava assim, falaram que no gameplay, inclusive, o frame rate do PlayStation 5 estava superior ao do mais estável e mais consistente do que o do Series X. Eles acharam também que no modo performance, porque daí tem, você pode colocar o ray tracing, né, que talvez seja a grande ferramenta tecnológica da nova geração, disseram que no modo performance do ray tracing a 1080p, o PlayStation 5 foi superior ao Series X. E aí quando entrou o Ray Tracing no 4K, no modo qualidade, aí sim o Xbox Series X acabou sobrando um pouco em cima do PlayStation 5. E aí eles comentaram que eles não sabem se isso... Tem três explicações possíveis, né? A primeira delas é de que o PlayStation 5 esteja desempenhando acima do esperado, né? Quer dizer, tenha conseguido tirar água de pedra ali. Que o Xbox Series X tenha desempenhado abaixo do que se esperava dele. Ou que é mais, o que me parece a explicação mais razoável, que na verdade tenha sido só uma otimização superficial, provisória, para aproveitar o lançamento de ambos os consoles, né, sem uma preocupação de realmente extrair toda a capacidade que ambos os consoles possuem. Me parece que isso é mais provável, não é?
Ah, com certeza é mais provável. Aliás, a gente vai ver esse tipo de disputa, assim, eu acredito que praticamente em qualquer multiplataforma vai ter vários vídeos mostrando um ao lado do outro, tentando demonstrar para você que existem diferenças que você, a olho nu, você não consegue perceber.
Mas isso, Xandão, eu acho que isso acaba sendo uma boa notícia, porque pelo menos é um indicativo já na imprensa especializada, que pelo menos a perspectiva deles é de que nós estejamos entrando numa geração equilibrada. Numa geração em que você tem que dar essa cobertura para ambos os aparelhos. Porque quando a gente via na geração que passou aqui essas comparações do PlayStation 4 com o do Xbox, além de elas terem sido em número muito inferior ao que nós vimos, que na época do Xbox 360 e do PlayStation 3 era o tempo todo. Qualquer jogo que saía, não importava assim, o quão ridículo fosse a diferença, os caras estavam lá em cima mostrando, né, apontando ali. E na geração passada isso diminuiu. E eu não acho que diminuiu porque a diferença entre os consoles foi significativa. Não técnica, mas comercial. Assim, não estava atraindo grande discussão, assim, porque as pessoas não estavam em dúvida sobre qual console comprar. Né? Houve uma dominância tão significativa do PlayStation 4 que, assim, de vez em quando eles faziam lá um comparativo, vamos ver se Xbox One X aqui, né, o que ele consegue fazer e tal. Parecia muito mais uma curiosidade, me lembrava um pouco, sabe, eu me lembro, e aí, o pessoal mais antigo, você vai lembrar, quando saiu o Crysis pro PC, que aí todo mundo gostava de mostrar como que Crysis rodava num PC de ponta, e como ele era superior a qualquer outro jogo disponível nos consoles.
Mas virou referência, né? Virou jogo referência, jogo para você testar a sua máquina.
Mas não que o PC estivesse vendendo uma barbaridade, nem que o Crysis mesmo tenha vendido uma barbaridade.
E nem
mas
que por... seja um jogo bom.
E também não. Era um jogo bom. Nossa, sacaneado, Crysis. Mas assim, era muito mais uma curiosidade pra você ver. Então, era essa a sensação que eu tinha. O pessoal pegava o Xbox One X e assim, vamos ver lá como que no melhor console ele roda. Mas assim, não tinha importância comercial. Agora, essa preocupação tão presente, né, de ficar comparando PlayStation 5, Série S, Série X, o tempo todo, ele me rememora realmente a geração retrasada, em que havia muito disso realmente entre os consoles. E eu acho uma boa notícia. Eu acho que vai incendiar um monte de fórum, vai ter Flame War de novo, ele sabe disso, mas é positivo, né? Você ter um mercado novamente equilibrado.
Eu acho que a gente deve voltar assim. Sim, de uma certa forma, assim, equilibrando, né? Que a da geração passada não, foi um pouco não parelho. Uma grande vantagem por parte da Sony com o seu equipamento. Mas é gostoso voltar assim a ter a mesma. Sim, né? Estar no mesmo nível de competição. Vai ter, eu acho que a gente vai ver muito, muito isso, vai voltar aquela questão daquela disputa de que tal jogo vai rodar melhor num aparelho, o outro vai rodar melhor no outro aparelho, e vamos ver isso.
É que num cenário de equilíbrio comercial, esse tipo de avaliação é importante. Porque, às vezes, a pessoa tem os dois aparelhos e quer decidir entre qual dos dois ela vai comprar mesmo o jogo. E, às vezes, a pessoa pode decidir, inclusive, qual aparelho comprar com base nisso, né? Ela vai olhar ali e vai dizendo, sistematicamente, um tá indo melhor que o outro, ou pelo menos naqueles jogos que eu curto, o aparelho X tá indo melhor que o aparelho Y, e assim por diante. Porque no cenário atual, no cenário da geração que tá se despedindo, o que acontecia? Às vezes o cara ia lá fazer a comparação e dizia, a versão do Xbox One X é a melhor de todas. Esse jogo não vai rodar nesse nível de qualidade no PlayStation 4 Pro. Mas aí a conclusão final dizia, mas tanto faz, porque a gente sabe que a versão do PlayStation 4 vai vender mais de qualquer jeito. Mesmo que a gente esteja te dizendo que a versão do Xbox One X é superior, mesmo até que, vamos supor que a versão do Xbox One normal, né, original, fosse melhor, eles já diziam, mas a gente sabe que o PlayStation 4 já venceu e vai vender mais lá. Então agora não, agora é diferente, né? Agora a pessoa vai pegar ali, ela vai começar a olhar, né? Tipo, eu tô afim de jogar Cyberpunk 2077. Eu quero saber, o Cyberpunk tá rodando no Xbox, tá rodando melhor no PlayStation, no PlayStation 5. Então você começa a ter o lançamento desses jogos multiplataforma. Call of Duty também é um bom exemplo. Você começa a ter esses jogos multiplataforma, começa a comparar eles, aqui você começa a ter System Seller, né? Porque a pessoa vai dizer, eu curto tal e tal jogo estão rodando melhor no Xbox, estão rodando melhor no PlayStation 5. Define compra, né?
Sim, exatamente, eu penso da mesma forma. E esperar, vamos ver o que vai acontecer, porque tem alguns... A questão dos exclusivos, simplesmente eles determinam a compra, pelo menos pelos mais aficionados, tá? Mas o System, os sellers mesmo, os grandes jogos, que é o Call of Duty, por exemplo, é um grande exemplo, né? Que ele vai rodar em todos. E então ele faz uma diferença grande na escolha do equipamento que a pessoa vai querer comprar. Principalmente uma coisa que o Dati falou é que me chamou a atenção. Porque uma coisa que até então não tinha sido, pelo menos não chegou assim para mim nas pesquisas, etc., que é essa questão da melhoria do controle, assim, tão perceptível a ponto de você sentir essa diferença, a ponto de dar-te sentir essa diferença.
Sim.
É isso?
É. E eu não sou de sentir assim, muito essas coisas.
Exatamente. Se eu dar sentido é porque então a melhoria foi considerável. É uma melhoria palpável. Então, o controle, ele tem, assim, uma importância extremamente grande no jogo. Tá? Eu digo até, assim, essencial, primordial para você ter, que é aquela resposta rápida, manusear de forma rápida, os gatilhos e né, estarem precisos. A precisão do controle é muito importante.
E uma coisa que também não estão falando muito, e que eu vi, é que os jogos de tiro, em geral, eu vi isso no Gear 5 e no Call of Duty. Os dois têm suporte a mouse e teclado no console. Não está sendo muito divulgado isso.
Principalmente para um cross-platform também, né?
E isso que você observou sobre o gamepad da Dart, que o Xandão destacou aqui, para algumas pessoas, não vou dizer para a maioria, mas para algumas pessoas ele é decisivo na hora de compra também do console e dos jogos. E aqui eu digo, eu me coloco como exemplo. Na geração do Xbox 360 e do PlayStation 3, eu dava preferência para os jogos do Xbox por duas razões. Tá? Primeiro, pelo fato de que a Xbox Live ela era uma comunidade muito ativa, né? Ela aproximava muito as pessoas e a PSN... Nunca, nem lá, nem agora. A PSN, infelizmente, ela nunca foi muito amigável do ponto de vista de você congregar os jogadores, congregar as pessoas, né? A visão da Xbox Live era muito mais comunitária. E na época do 360, isso era uma grande novidade, né? A gente tem que lembrar. Hoje a gente vê isso como uma coisa meio natural, como dada. Mas na época não, na época ela foi muito pioneira. Então você, né, as coisas que hoje são são impressionantes para nós. Por exemplo, o que, que há de tão incrível na pessoa estar jogando o jogo X, a outra está jogando o Y, a outra jogando o Z, e elas poderem conversar ao mesmo tempo. Tinha toda a diferença,
exatamente, porque no PlayStation 3, tinha uma diferença
no PlayStation
enorme.
3, você não conseguia. Você conseguia só no Xbox Live. Entendeu? Exato. Então o PlayStation 3 não tinha esse suporte. Então era só para começo de conversa, né? Então, só pra gente dar um exemplo. A segunda característica é que eu achava o gamepad do Xbox 360 superior ao DualShock 3, em quase todos os aspectos, com exceção de um deles, que era jogos de luta, que realmente o D-pad do DualShock era superior.
E sem contar que no início da geração...
Era superior do que o D-pad do Xbox.
Não, e sem contar que no início da geração do PlayStation 3 não era o DualShock 3, era o infame Six Axis. Que a Sony inventou que vibração no controle era coisa do passado, que ninguém mais dava.
Isso. Bem isso. Então, o gamepad, pra mim, fazia toda a diferença. Né? Principalmente numa geração assim que teve muitos jogos de tiro, né? Então, o gatilho. Na verdade, eu considero até hoje, embora eu até use uma versão da Razer do gamepad do Xbox One aqui no meu PC, mas eu considero até hoje o gamepad do Xbox 360 o padrão ouro, sabe? Eu acho que ele é a referência em se tratando de gamepad. Então eu escolhia jogos por causa disso. Eu olhava assim e digo, putz, mas vou jogar no DualShock esse troço, entendeu? Não. Jogar no 360. Então era decisivo. Então o que o Dart aí destacou da questão do input lag é muito importante. Principalmente para quem curte jogos competitivos, que tá muito na moda, né?
Exatamente. Então você tem... jogos de tiro.
É, claro. Você
precisa de uma precisão assim.
Esses jogos de arena, né? Como... Fortnite, como Apex Legends, como, enfim, todas essas PUBG, enfim, todos eles aí, o Call of Duty já mencionado várias vezes, é essencial. Então eu acho que é uma informação realmente muito importante, e é a típica informação que a gente só consegue hands-on, né? Quando a pessoa senta, sente e percebe, né?
Agora a questão, o D-pad ele mudou também, né, Dart, desse novo controle. Mudou. Você já teve tempo, já mexeu nele para ver como que ele ficou, tá mais confortável, tá mais preciso, porque sempre foi um D-pad ruim. Para quem gosta de jogo de luta, você joga pelo D-pad. Você tem mais precisão ali, mais velocidade, mas sempre foi desconfortável e sempre foi muito ruim. Eu queria saber como que ficou esse novo D-pad no controle aí do Xbox Series X seu.
Eu joguei praticamente. Eu não jogo jogo de luta, né? Então eu joguei em jogos de tiro que tu usa ele para selecionar itens, né? Basicamente. Eu achei bom, ele tá mais preciso, assim. O que eu achei ali, o que me chamou a atenção é que ele tá mais barulhento. Ele faz um tec-tec-tec.
Mais barulhento?
Faz um tec-tec-tec, assim que o outro não fazia. Mas,
isso não é bom.
É, mas ele...
Alguns barulhos não são bons.
Mas ele tá mais preciso, assim. O formato dele tá um pouco mais parecido com o do 360. Que no do Xbox One eram botões, assim, mais independentes um do outro, né? E esse daí tá... Estão meio que interligados, as quatro pontas estão meio que interligados entre eles, como era no 360, né? Como se tivesse uma rodinha entre eles, assim, tipo uma membrana, assim, um negócio. Mas ele, eu achei, responde bem, assim, eu gostei dele, mas não experimentei em jogo de luta, assim.
A gente vai ver quando alguém estraçalhar, né, em jogo de luta, né, que são os jogos que mais detonam o D-pad. Aí sim é a prova de fogo. Quero ver o pessoal jogando aí o Mortal Kombat com esse controle novo.
E é importante também, né? Porque são nichos importantes, nichos competitivos importantes, né? Então você corrigir o D-pad é muito importante. Bom, antes de nós irmos para as outras notícias aqui do dia, eu preciso abrir um parênteses para jogar confete em nós mesmos aqui, porque nós recebemos uma notícia, uma mensagem muito legal aqui. Eu já vou pedir para o Dart trazer os números, mas essa semana nós recebemos uma mensagem do site Podstatus, é um site independente, nós nem sequer somos clientes dele.
Nem sabíamos da existência dele.
O Podstatus, ele é um site, é um site conhecido, ele é um site de métrica, de podcasts, né? Ele faz um levantamento com base nas diferentes plataformas em que os podcasts estão disponíveis mundialmente, para verificar o desempenho, para verificar como é que anda a produção, downloads, reproduções, etc. E nós tivemos números, alguns impressionantes, mas alguns números excelentes e que nos deixam muito orgulhosos. Então, para começar deles, antes que eu passe aqui para o Dart nos passar os demais números, alguns deles que são bem interessantes, mas já registrar o nosso agradecimento que o Jogando Papo está na 10ª posição entre todos os podcasts de videogame do Brasil, Xandão. Olha só que bacana, hein?
Cara, eu não esperava. Realmente foi uma grande surpresa. Tá, a gente tá nessa posição. Eu não tenho muito contato com os números do... Nem fico procurando saber, etc. Né? Eu acho que um ouvinte é tão importante quanto 1 milhão de ouvintes, né? Todos são extremamente importantes. Então, a gente faz o trabalho, conversa, como se cada um fosse único aqui. Então, mas eu fiquei bastante surpreso e bastante feliz com isso, né? É muito legal, né? A gente ver o reconhecimento, isso massageia, assim, o ego. E de uma certa forma, fala... nos mostra que a gente pode... Estamos acertando em alguma coisa aqui. Então tá ótimo, né? Estou muito feliz com isso.
É o nosso melhor desempenho histórico. A gente geralmente ficava ali 17º, 18º, e estamos aí na 10ª posição agora. E, obviamente, nós agradecemos a todos os nossos ouvintes, principalmente porque aqui é uma mensuração do podcast, né? Não é tanto do YouTube. Então, para o pessoal que faz o download, que nos ouve depois ali, isso é para nós é muito importante. Salvo engano, Dart, 37º na categoria lazer, né? Que também é uma categoria bem abrangente, né? Que daí pega videogames e outros podcasts de entretenimento, e mesmo ali nós ficamos no top 40. Mas nós tivemos outros números interessantes, né, Dart?
Sim.
Nos passe alguns dos números inusitados que nós recebemos nesse levantamento aí.
Quarta posição na categoria videogames na Estônia. Eu não sei porque que deram esse número da Estônia.
Eu quero o nosso abraço para os nossos amigos da Estônia.
Cara, eu amo a Estônia, cara.
Eu gostaria.
Estônia.
Eu gostaria, eu até fui atrás para verificar se eu conseguiria falar algumas palavras em estoniano, que na verdade é uma língua, inclusive, não é nem, eles não falam russo. Eles
falam, eu achei que falavam russo lá.
Então é uma mistura de finlandês com austríaco, complica um pouco o meio de campo. Mas, bom, obviamente aqui, esse é um dos números inusitados, já vamos falar sobre isso. Outros números aí, Dart.
26º na categoria lazer na Estônia.
Tem um do Japão. Tem um do Japão,
tendência na Estônia, cara.
76º categoria videogame no Japão.
No Japão, olha no aí, Japão. Ó, estamos invadindo o mercado nipônico, o mercado concorrido de podcasts no Japão. Bom, obviamente, tanto os números aí curiosos que a gente trouxe aí da Estônia, quanto o número do Japão, obviamente isso se deve aos brasileiros que moram na Estônia. Obviamente é uma quantidade pequena, mas a Estônia é um país pequeno, então basta nós termos alguns ouvintes por lá, a gente já consegue uma boa posição. E no Japão, sem dúvida nenhuma, a comunidade brasileira que mora lá no Japão e que nos segue e que nos acompanha lá das terras nipônicas, nosso agradecimento também por nos acompanhar. Estamos no top 80, nem top 100, top 80 do Japão. Então fica aí isso. O nosso registro de agradecimento.
Sim, muito obrigado. A gente fica extremamente envaidecido e honrado, né, com esse reconhecimento aí. E só temos a agradecer a vocês que nos escutam, né, que estão aqui, nos acompanham tem tanto tempo. A gente é um podcast assim, já bem antigo. Eu tinha cabelo preto quando eu comecei a participar do podcast. Então, nossa estrada, ela vem desde 2008, foi quando a gente começou no Papo da Coruja, onde que a gente se conheceu nas sessões de jogos da madrugada, jogando Project Gotham Racing 4, onde que a gente solidificou a nossa amizade aí. Então é muito bacana a gente estar com a amizade até hoje, então fazendo, né, conversando sobre videogame, que é uma coisa que a gente curte bastante. Eu tenho trazido um pouco de board game, que é uma coisa que eu passei a gostar bastante aí, para agregar um pouquinho mais de jogo aqui para a gente. Então é só agradecimento, só amor para vocês todos, gente. Muito obrigado.
Muito bom, então agora vamos parar de rasgar seda para nós mesmos aí, mas aqui realmente nos envaideceu bastante essa notícia e vamos voltar à discussão do nosso objeto aqui. Bom, a principal notícia acabou sendo essa, mas nós tivemos algumas notícias mais recentes que são importantes nós trazemos para cá. Uma delas, nós tivemos uma notícia aí, ou pelo menos uma notícia não, um rumor, uma discussão que surgiu, no sentido de que a Electronic Arts, a eterna vilã dos videogames, estaria... aumentando a dificuldade ou criando dificuldades artificiais em seus jogos para estimular a venda de loot box.
É o famoso momento, você jura? É.
Tem certeza que a EA tá fazendo isso?
É aquele momento, você vai saber muito bem, alguns ouvintes nossos da área jurídica vai saber muito bem, é aquele momento... Paz, minha excelência.
Inacreditável isso. Não, assim, independentemente de uma prova concreta, efetiva, matemática disso, eu acho que todo mundo que convive no universo game sabe que esses mecanismos de pay to win ou de estímulo à aquisição de microtransações para facilitar ou a enfrentar o jogo, assim, são mais, quase tão antigos quanto a internet, né? A internet surgiu, já meio que surgiu esse tipo de providência ali junto, né? Para tentar estimular a microtransação. Nós, aqui do Jogando Papo, nós já mais de uma vez já nos manifestamos no sentido de nós lamentarmos, né, essa profusão de microtransações que tem havido, só que a verdade também, não tem como a gente tapar o sol com a peneira, é que em grande parte a microtransação existe porque o consumidor acaba aceitando, né? O consumidor acaba comprando, acaba adquirindo, a gente falou isso já em programas passados, né? Pessoas que gastaram em jogos gratuitos, né? O gratuito aqui com várias e várias aspas, né? Gastou ali 10, 15, 20 mil reais nesse tipo de jogo. Então, e tudo em microtransação. Algumas microtransações voltadas a realmente facilitar o acesso ao jogo, outras microtransações voltadas para...
Pra estética somente.
Estético mesmo, né? Que daí apelando pro lado hobby. Mas, assim, tem muito disso. Nós temos aqui no isso vale pro Xbox, vale até pra PC, no Steam. Né? Eu já entrei em comunidades do Steam em que o pessoal vende jogos, assim, que são jogos assim, absolutamente inúteis, jogos que você só tem que ficar apertando ali a tecla, porque... Você, apertando tecla, todos eles têm que apertar, a maior parte deles tem que apertar, eu digo,
só mas uma só.
Uma tecla ali assim, pra você liberar conquistas no jogo, entendeu? E aí você é um jogo que você pode, no Steam, por exemplo, né, nós não temos platinar o jogo, mas você consegue completar todos os achievements, né? Então a pessoa vai acumulando achievements, conquistas com isso, e o jogo o que que é? É só você ficar apertando o botão ali assim e ganhar X conquistas, Y conquistas. E isso se vende para as pessoas compram esse negócio. Sim. Quer dizer, enfim, mentalidade de consumidor às vezes é difícil da gente penetrar, né? Mas só verossímil, né, Xandão? Sim. No mínimo verossímil a alegação é, né?
Mas vai ser sim, porque elas vão vender a loot box, as facilitações, né? Vão colocando as dificuldades, aumentando ali. E passa um tempo, você chega e fala, não, cara, eu tô custando tanto do jogo, eu quero investir nele. Força você investir para você poder chegar mais rápido, conseguir mais rápido algumas coisas, ou então até enfeitar bastante o seu personagem lá, né? Não importa se você, pelado, tem a mesma skill, as mesmas habilidades, que você tá com uma armadura enorme ali do Warhammer, né? Quase aquelas ombreiras anos 80, tamanho família.
Precisamente. E hoje nós tivemos uma situação assim que começou trágica, e hoje não, hoje mesmo, dia 13. Começou trágica e terminou cômica, na verdade, porque nós tivemos A notícia que a primeiro mobilizou e até deixou muito perplexa a comunidade gamer, que foi a invasão na sede da Ubisoft Montreal. Né? As primeiras notícias... Sim. Eram de uma invasão com homens armados que tinham tornado reféns várias pessoas no prédio, e é claro que isso criou muita apreensão. Eu, obviamente, brasileiro não podia deixar de ser brasileiro nessas horas, muitas piadinhas também, né, a respeito das exigências dos sequestradores com relação ao Ubisoft, mas agora a gente ri porque a gente pode rir, porque no final das contas não teve invasão, não teve refém nenhum. Tudo não passou de um trote, mas a própria Ubisoft Montreal inteira caiu no trote. Todos os empregados da Ubisoft Montreal, eles correram pro... ou saíram do prédio, né? Mas como a invasão era no térreo, a maior parte deles subiu até o telhado. E aí você tem uma cena que parece tirada de jogo de zumbi, de filme de zumbi, né? Que, ó, os caras no teto do shopping ali, assim. E aí é a mesma coisa. Você tem uma imagem do toda a equipe lá, dezenas e dezenas de empregados da Ubisoft Montreal e o esquadrão canadense lá, antiterrorismo, chegando e tal, para descobrir que em nenhum momento tem ninguém estava refém, não tinha invasão nenhuma, tinha sido um trote telefônico e fez todo mundo correr pro teto da Ubisoft Montreal. E aí eu não posso deixar de observar, né, que essa é a empresa, a Ubisoft é a empresa que faz um jogo como o Watch Dogs, e que você tem, assim, né, revolucionários virtuais, né, que alteram o mundo através de aplicativos e utilizando mecanismos, né, para influenciar o universo, e essa empresa me caiu num trote telefônico da época dos nossos avós.
Parece aquele trote do... Um trote que parece aquele do se tem um carro de cor de gelo ali na frente.
Que derreteu. Essa foi antiga, cara. Entendeu? Eu acho que a Ubisoft deve ter atendido uma daquelas ligações dos presídios de São Paulo lá. Nós estamos com vocês reféns. E o pessoal se mandou pro teto do prédio da Ubisoft Montreal. Mas no final das contas, acabou tudo acabando bem. Mas infelizmente, aqui vamos para a parte séria da conversa, o que impressiona é que soou verossímil. É que tá.
Exatamente. Como que nós estamos, né? Um negócio desse soar verossímil.
Ninguém em nenhum momento parou pra pensar assim, por que cargas d'água estão invadindo o prédio de uma desenvolvedora de games? Não, ele surgiu como uma coisa natural. Não, ele é um alvo normal para esse tipo de coisa. Assim, a gente esperaria que isso acontecesse, né? Um fã enraivecido, alguém querendo fazer alguma demonstração pública, política contra alguma posição que a Ubisoft tem. A Ubisoft gosta de fazer pronunciamentos políticos, né? Então, alguém foi lá, se revoltou e resolveu aprontar. Porque, infelizmente, a verdade é que isso tem acontecido, né? Vocês lembram daquele caso lá daquele estúdio de animação japonês, por exemplo, né? Em que nós tivemos mortes, inclusive. Então, a força e a importância midiática que os games têm, eles infelizmente vão fazer com que essas situações acabem surgindo, porque esse é o mundo que vivemos, não é? Não, as pessoas se ofendem.
E seria verossímil até mesmo um caso de ataque do como teve no Charlie Hebdo também, que nem é fã.
Sim, sim.
Nem seria fã. Sim.
Hoje a gente não leva isso como, assim, uma coisa sem sentido, né? A questão é que isso pode acontecer, a gente está com muito medo. As coisas que a gente tem visto, vivido, presenciado, tendo notícias, e isso realmente nos coloca numa posição, né, de mundo, de visão de mundo, assim, de muito medo do próximo, muito medo do seu vizinho. Muito medo na rua, andando na rua, né? O que pode acontecer? A gente está muito assim à flor da pele, né? Qualquer coisa viram discussões assim explosivas. Então é um momento assim da gente chegar. Acho que está naquele momento da gente chegar, parar, pisar no freio e repensar, gente. Para, vamos repensar um pouco aqui para onde que a gente está indo.
É, porque nós tivemos, e que na verdade, assim, infelizmente, isso está tão corriqueiro que ele até se banalizou, de certa maneira. É, você pega, assim, por exemplo, quando teve o Last of Us 2, e a quantidade de reações muito exacerbadas por algumas questões tratadas no jogo, religião, a sexualidade, entre outras. É, nós tivemos agora, recentemente, o pessoal da CD Projekt Red dizendo que sofreram ameaças de morte pelo adiamento,
sim, pelo adiamento.
Do Cyberpunk 2077. E aí, claro, às vezes pensa, ah, é só um troll de internet, é só um cara... O problema é que a gente acaba, se a gente sempre achar que é isso, aí depois acontecem as tragédias e o pessoal fica, ah, como? Começou assim, começou com
exatamente.
Manifestações na internet, começou com essas brincadeiras, começou com esse tipo de conduta, né? Até que um perdido vai lá e resolve transformar isso em realidade. Então, você não pode... Assim, eu tava só brincando que eu ameacei eles de morte. Não é brincadeira.
Não, isso não é brincadeira.
Não, eu tava só tirando sarro que eu ia matar ele. Ué, sabe? Então, e aí você vê o grau, né, de intolerância do pessoal, né, o grau de... Até de perda de...
De humanidade, prioridade, né?
É, mas é claro.
De humanidade.
De senso, não... de tudo, né?
É. Exatamente.
Senso de proporção das coisas.
De limites, claro. A perda da noção de limites.
Ah, você vai lá, assim, adia o jogo que você estava esperando e você manda lá um e-mail xingando os caras, ok, entendeu? Você estava lá, é um pouquinho de trabalhoso para você fazer isso.
Ah, você tá frustração, né?
Você vai lá e manda...
Da frustração.
Você vai lá, xinga, diz que vai boicotar, não vai comprar, sei lá, sabe, vai online e reclama da empresa, tudo bem, entendeu? Isso faz parte do jogo, né? Agora você vai lá e faz ameaças pessoais com desenvolvedores, né? Manda e-mail para as pessoas, agredindo pessoalmente, aí realmente é uma perda de completa, né, do senso, da dimensão das coisas. É, eu acho que isso é lamentável e acaba refletindo muito mal em todos nós, não é? Porque acaba ficando assim, olha o naipe da comunidade
gamer, né?
Qual que é a mentalidade desse pessoal, quais são os valores que essas pessoas estão representando, né? E aí não adianta você depois pegar e dizer que é uma minoria, que é 0,001%, porque se você começa essa discussão assim, você já perdeu a discussão antes dela começar.
Exato.
Então, realmente, é muito deprimente, né, que a gente tenha que constatar isso como uma realidade.
É triste ter que constatar isso como uma realidade, sem dúvida alguma.
Isso é verdade. Bom, gente, me parece que das notícias aí que nós teríamos, basicamente, foram essas. Nós tivemos algumas outras coisinhas aí durante a semana, né? Tivemos a notícia de que a confirmação, né? Já havia alguns rumores de que o PlayStation 5 não dava suporte nativo a monitores com resolução 2K, 1440p. Isso é verdade, ele não dá mesmo. A Sony está dizendo que talvez vai implantar isso. Dificilmente, é muito raro televisores 2K, mas é muito comum monitores 2K. Monitores 2K são, inclusive, padrão nos Estados Unidos. Aqui, eu uso o monitor 2K em casa, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse jogar com o PlayStation no meu monitor, eu não conseguiria rodar ele na resolução nativa dele. Então, me surpreende esse erro da Sony aí, com relação a não ter um suporte elementar como esse. Dart, com relação a videogames, mais alguma notícia aí que você queira destacar dessa semana, não?
Acho que não. Tá por sair as indicações do The Game Awards, né? Que daí provavelmente a semana que vem a gente vai comentar.
Semana que vem, vai ser o spoiler da semana que vem, né?
Semana que vem poderemos fazer nossas apostas, né?
Sim. Anteriormente, profético, né?
Anteriormente eu brinquei sobre o Ghost of Tsushima, tá? Mas é possível que o Ghost of Tsushima sequer apareça entre os indicados, o que vai facilitar um pouco o meu trabalho aí. Se ele aparecer, eu vou ter que defender a minha previsão. Mas
não, se aparecer, ele vai.
Será como Game of the Year, Dart? Talvez não.
Eu não sei.
Não sei, vamos ver. Não foi um ano com grandes destaques, né? Então pode ser que o Ghost of Tsushima apareça. Mas assim, falando seriamente, a expectativa de todos... É de que realmente o Last of Us 2 vai ser o grande indicado desse ano. Mas nós temos que ver, porque aí com base nas indicações todas, né, a gente vai começando a olhar as diferentes categorias ali, a gente vai vendo o que, que nós já jogamos, o que, que nós não jogamos e vamos correr para jogar, para pelo menos ter uma ideia, e aí a gente vai trazendo já e fazendo as nossas projeções para a premiação. Com relação à parte de games, nós vamos ficando por aqui, mas, Xandão, com relação a board games, o que, que você tem de novidades para nós
nesta semana? Em board games, o que posso te falar de destaque a semana é o lançamento do jogo Mariposas. Chegou aqui no Brasil.
Eu vi.
Né?
Eu vi
é um jogo assim...
O pessoal fazendo um videozinho lá.
Exatamente. É um jogo, o jogo é lindíssimo, tá? E é um jogo da Elizabeth Hargraves. Tá? É uma designer aí premiadíssima com Wingspan, que foi o jogo que ela lançou, né? O primeiro jogo dela, e foi um dos jogos mais premiados do ano passado. Ganhou quase tudo. E é um jogo sensacional de observação de pássaros, né? O Wingspan. Então, mas nunca conheci ninguém que jogou e não gostou. E agora ela está lançando o Mariposa.
Ela conseguiu transformar uma coisa que na vida real é uma coisa que deve ser chata de fazer.
Não, extremamente. Não, eu não sei se é chato, porque quem gosta, gosta. Não tem.
Sim, mas para quem não gosta é chato. Mas...
A questão de colecionar, né?
Mas... É muito contemplativa, por assim dizer.
É muito contemplativo. Isso, né?
Mas é uma coisa que pra quem não gosta é chato e conseguiu transformar num jogo
muito
bom.
Muito pouca gente realmente conhece e tal, então, mas ali né, conseguiu transformar aí e parece que ela acertou a mão de novo, porque é além de ser um jogo lindíssimo na mesa, produção impecável, é um jogo que vai, a ideia do jogo é exatamente aquela migração das mariposas, as monarcas, as mariposas monarcas saem ali do México e vão em direção ao Canadá e depois retornam, isso leva 4 gerações, ou seja, aquela mariposa que nasceu ali, ela vai fazer essa migração e só vai chegar de volta onde que ela partiu, a sua bisneta, né? A sua bisneta ali. Então são 4 gerações de... Tanto que são 4 grandes turnos do jogo ali dessa viagem que você vai fazer, né, nesse jogo. Então é um jogo ao estilo Euro, em que há o desafio entre os jogadores ali na gestão da sua mão, na gestão de como você vai fazer essa movimentação para que você... consiga fazer com que a sua família de mariposa, né, são 4 cores que estão ali, que seja a que vai obter mais pontos ali nessa ida e volta ao Canadá. Então, fiquem de olho nesse jogo. É um jogo assim, que promete ser mais um grande ganhador de prêmios aí na comunidade de board games o ano que vem, pode ganhar vários prêmios, ele é lindo, e como sempre é um jogo familiar, que você joga tanto o pré-adolescente, de 12, 14 anos, até os seus avós que estão aí em casa e não tem muito o que fazer, eles conseguem jogar de forma assim e gostarem, é um jogo extremamente inteligente. Então, a minha dica é fiquem de olho no Mariposas, que é um jogo que vale o investimento nele.
Muito bem. Eu vi algo, apareceu na minha timeline até um videozinho dele, eu achei ele muito bonito. Eu não acompanhei ali a explicação da jogabilidade dele, mas realmente pareceu muito bonito. Eu, na verdade, nem sei quem foi que promoveu aquele vídeo, senão até divulgaria aqui sem problema. Eu sei que eu já tinha visto um vídeo idêntico dessa demonstração, num jogo que até que era um jogo sobre diferentes árvores, assim, sabe? Era um jogo de bosques.
Sim,
assim, que você faz.
Sim. É o fotossíntese, né? Provavelmente é esse que você viu. É o fotossíntese. E tem um outro mais recente
bosque,
que foi lançado. É o Bosque.
Isso, Bosque.
Que foi lançado é o Bosque o fotossíntese ele já foi lançado tem uns 2 a 3 anos atrás. Me falta agora...
Fotossíntese eu joguei, é bem legal.
2 anos. E é um jogo extremamente legal, né? Muito bonito... na mesa, muito inteligente, muito interessante. E agora tem esse Bosque também, que tem essa mesma temática ecológica, essa mesma assim, estética, uma estética muito bonita, né, das árvores ali.
Então,
É um outro jogo também. O Bosque que eu não conheço, não tive a oportunidade de jogar. O Fotossíntese eu joguei bastante. E é um jogo que vale muito a pena. E agora, as mariposas.
Machadão, eu vou deixar um desafio para ti aqui para o nosso próximo programa. Porque sim, assim, desde que a gente começou na sessão de board games, tudo que nós ouvimos até agora foi quais são os melhores, esse é um jogo muito bom,
quer saber
esse jogo
quais
muito
são
legal.
Os piores?
Eu quero saber quais são os piores. Não os piores, mas assim. Porque assim, os piores, assim, sempre vai surgir aquele jogo assim que ninguém nunca ouviu falar, que com razão não fez sucesso nenhum. Não, eu quero, assim, daqueles jogos assim que são mais mainstream, assim, de qual que vai, assim, tem alternativas melhores, assim, sabe? Daqueles assim que você encontra em qualquer prateleira de loja e assim, a pessoa pensa, vou gastar trezentão nesse negócio ou não? E eu quero que a resposta seja não. Não gaste R$300 nesse negócio aí. Esse é o desafio pro próximo podcast, então.
Desafio aceito, challenge accepted.
Muito bem, então. Meus queridos, com isso nós vamos ficando por aqui, mais uma vez, e hoje, até pelo conteúdo do nosso programa, com mais razão ainda, agradecendo a audiência, a todos os que fazem downloads, os que nos acompanham ao vivo e interage aqui conosco durante a gravação, pessoal que nos segue no Facebook, pessoal que nos segue no Instagram, pessoal que faz um download pela Apple Store, faz download pelo Spotify, pessoal que não faz isso pode nos assinar lá, pode ir acompanhando, porque foi graças a todos vocês que nós conseguimos esses resultados aí que nos envaidecem realmente. Décimo podcast de videogames mais ouvido no Brasil, de acordo com o levantamento da Podstatus. Então, coisa que realmente nos envaidece muito, nos deixa muito feliz, muito contente pelo trabalho que nós fazemos, sendo reconhecido e trazendo esse retorno de vocês, porque, afinal de contas, é para todos vocês que a gente faz esse programa. Nós agradecemos uma vez mais a todos e, como sempre, destacamos, participem, se envolvam, se quiser nos acompanhem. Nós fazemos todas as nossas gravações e transmitimos ao vivo, inclusive com os erros de gravação, toda sexta-feira à noite, a partir das 10 horas no YouTube. Pessoal que não puder assistir, que tiver outros compromissos na hora, não tem problema, pode fazer o download pelos seus principais agregadores. Se quiserem, por algum motivo, nos assistir na gravação, os vídeos ficam sempre disponíveis também no YouTube para visualização posterior. É sempre um prazer, deixa lá seus comentários, suas observações, suas críticas, sugestões, tudo isso para nós é muito importante. O podcast e videocast do Jogando Papo vai ficando por aqui. Um abraço a todos, uma boa noite e um bom final de semana.